Schweiz hat mehr als 4 Sprachen.
Einen wunderschönen guten Abend miteinander. Es ist Donnerstag. Herzlich willkommen im Programm Espaço Portuguese Brasil im Kanal K. 60 Minuten mit Information, Kultur und viel Musik aus Portugal und Brasilien. Am Mikrofon heute Luís Beja und Lucia de Souza. Eine neue Kollegin vom Espaço Portuguese Brasil. Sali, Lucia.
Hallo.
Wie geht's dir?
Jetzt gut.
Kann ich grad,
es ist sonnig, immer schön.
Ja, bist du zufrieden?
Ja,
das
sehr.
Ist, das ist das erste Mal im Espaço Português Brasil, gell?
Stimmt, ja.
Okay.
Und ich freue mich.
Ja, okay, mir auch. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend miteinander. Pois é, meus amigos, amigos meus, estamos de volta para dar o início a mais um programa Espaço Português emitido aqui dos estúdios do Canal K em Aral. Um prazer estar sempre na vossa companhia. Como sabe, ficaremos entre as 19 e as 20 horas. Hoje temos a estreia da nossa colega aqui no Canal K em Aral, a nossa voz, a nossa nova companheira, chamada Lucia de Souza. Olá! Ah, sim, claro, o microfone tem que ser aberto, não é?
Convém, convém. Boa tarde aos ouvintes do Espaço Português.
E como te sentes pela primeira vez, pela primeira emissão aqui do Espaço Português?
Sinto-me bem, um pouco nervosa, talvez.
Não vale a pena. O custo é sempre a primeira vez.
É verdade.
Portanto, vamos dar o início à nossa música e com um tema tu certamente vais gostar, quem me dera, a da voz de Marisa.
Gosto muito.
Acontecer no mundo para inverter o teu coração para mim? Que quantidade de lágrimas devo deixar cair? Que flor tem que nascer para ganhar o teu amor? Por esse amor, meu Deus, eu faço tudo. Declamo os poemas mais lindos do universo. A ver se te convenço que a minha alma nasceu para ti. Será preciso um milagre para que o meu coração se alegre. Juro, não vou desistir, faça chuva ou faça sol, porque eu preciso de ti para seguir. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera. Quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera. Quiçá viver além uma quimera, sorte e ganhar teu coração. Será preciso uma tempestade para perceberes que o meu amor é de verdade. Te procuro nos outdoors da cidade, nas luzes dos faróis, nos meros mortais como nós. Existente como em bombeiro, por ti eu vou onde nunca iria, por ti eu sou o que nunca seria. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera. Quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu amor. coração. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera. Quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração.
Este lindo tema da Marisa, Quem Me Dera, escrito por Matias Damásio. Gostaria também de informar os nossos ouvintes do Espaço Português que já a seguir esta música dos Humanos, em Rugas, vamos apresentar aqui uma entrevista. Também temos em estúdio o nosso cônsul-geral de Zurique, não é assim? Não é assim, Lúcia?
Exatamente, é o Consul-Geral de Portugal em Zurique.
Que agora depois vamos dar a conhecer a primeira vez que ele vai dar uma entrevista aqui ao Espaço Português nesta estação emissora. Portanto, já a seguir esta música, vamos falar com o senhor Consul.
Vamos, com certeza. Fiquem connosco, fiquem desse lado.
Sentir. fazer, rugas de chorar, rugas de sorrir, rugas de cantar, rugas de sentir,
como eu acabei de dizer. Agora vamos dar um espaço a Lucia de Sousa para dar uma entrevista com o Sr. Cónsul de Portugal em Zurique.
Canal K.
É assim, como disseste, Luís, hoje temos o prazer de receber aqui no Espaço Português o Sr. Cónsul-Geral de Portugal, é o atual cónsul que foi colocado muito recentemente, em setembro de 2018, o Dr. Paulo Maia e Silva, é o atual cónsul, como disse, e estima-se que na área consular de jurisdição de Zurique, da qual ele é responsável, residam cerca de 90 mil portugueses. Nos 18 cantões da atual da área consular de Zurique, incluído também o Principado Liechtenstein. Muito bem-vindo, Dr. Paulo.
Muito boa tarde, muito obrigado por este convite. Agrada muito estar aqui presente e concretamente, não é, poder dar a conhecer um pouco, não é, da minha história profissional. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos a sua presença e disponibilidade. Doutor Paulo, então, cerca de 270 mil portugueses residem em toda a Suíça, segundo dados recentes, são os últimos dados, não é, de autoridades suíças ligadas à imigração, e a nossa comunidade, a comunidade portuguesa aqui residente, é a terceira maior comunidade estrangeira, não é, na Suíça?
Sem dúvida, sim.
Logo a seguir
aos alemães. E também à comunidade italiana.
Italiana, exatamente. Pois é, senhor ouvinte do Espaço Português, hoje vamos então estar à conversa com o Dr. Paulo, o novo cónsul de Portugal. Vamos falar um pouquinho sobre o seu percurso profissional, os objetivos, mas também falar de temas ligados ao cidadão, abordando alguns aspectos de ordem pessoal. Vamos começar por iniciar esta entrevista falando um pouco sobre a carreira diplomática do Dr. Paulo. Eu sei que já exerceu funções diplomáticas em vários países, espalhados por vários locais e cantos do globo, desde o México ao Reino Unido e mais recentemente em Timor-Leste, correto?
Sim, exatamente.
Ora, a carreira diplomática, acarreta um estilo de vida um pouco nómada. É necessário mudar de casa e de país,
sim,
com alguma frequência.
Sem dúvida.
Isso implica adaptar-se a novas culturas, conhecer pessoas, mentalidades diferentes, outros modos de vida. A pergunta, Sr. Cónsul, que lhe coloco é: como lida com todas essas mudanças, mesmo em termos de vida pessoal e familiar?
É preciso compreender que eu tenho uma vantagem. Possivelmente, sabe?
Esperemos que tenha várias.
Sim, sem dúvida. Um conjunto de vantagens é que o meu pai também era diplomata.
Ah, muito interessante.
Portanto, viver no estrangeiro, em contacto, portanto, com outras culturas, outras línguas, falava-se em casa e continua a falar-se, obviamente, português, mas o ensino primário, secundário, foi todo ele levado a cabo em francês. Ou seja, né, chegámos a falar em casa, o meu irmão igualmente, tenho um irmão, português e francês. E, portanto, o facto de ter já tido na família um pai que estava na carreira diplomática, para mim foi algo que me agradou logo desde o início. Foi uma adaptação, uma forma de estar, algo nómada, como bem referiu há instantes, que faz parte da história da minha vida e também desde há 21 anos, também faz parte do meu percurso profissional, uma vez que entrei para a carreira diplomática em 1998. Agora, é preciso compreender que, atualmente, as nossas sociedades também criam novas raízes, ou seja, esta vida algo nómada é uma forma de estar na vida de muitos dos nossos portugueses que, estando a viver na Suíça há já muito tempo, uns há menos tempo, outros há mais tempo, estão em contacto com outras culturas, têm também outras línguas que falam, outras línguas que dominam. É uma das características, aliás, da nossa comunidade. Adaptar-se bem, trabalharem muito bem, são pessoas muito dedicadas ao trabalho. Eu estive recentemente numa sessão de formação sobre a comunidade portuguesa e é o que efetivamente as pessoas diziam.
Tem recebido feedback positivo relativamente à comunidade portuguesa aqui na Suíça?
Absolutamente, sim, absolutamente. Bom, na Suíça e não só, sobretudo na Suíça, mas em geral, o português, a portuguesa, são conhecidos por serem pessoas que se adaptam bem, pessoas muito trabalhadoras, muito dedicadas. Para nós é um orgulho.
Claro, claro.
É um orgulho, é o cartão de visita de Portugal no estrangeiro.
Claro,
ou seja, todos os portugueses, todas as portuguesas, são também eles representantes de Portugal, das nossas culturas, das nossas raízes, tudo aquilo que o nosso país tem de melhor.
Evidentemente. E relativamente ao facto de facto ter que andar, enfim, um pouco com a casa às costas quase, como é que lida com essas necessidade constante ou com alguma realidade após uma missão de ter que começar tudo da estaca zero, noutro país, com outros modos de vida, culturas tão diferentes, fazer novos contactos?
Sem dúvida nenhuma, é preciso ter uma capacidade de adaptação muito apurada. É um facto, como bem referiu, novos contactos, novo país, uma nova língua. Eu também mostrei há pouco mais de um ano preferência para ser colocado na Suíça, nomeadamente em Zurique, porque falo alemão.
Ah, ótimo.
Falo alemão, aprendi a falar alemão na Alemanha já há muitos anos, porque foi um dos postos do meu pai, apesar de, repito, ter estudado em francês, mas falo alemão. Concretamente, vou-lhe dizer com toda a sinceridade, não falo tão bem alemão quanto falo português, consigo exprimir-me em alemão, consigo escrever em alemão, o que é, sem dúvida nenhuma, muito importante.
É uma grande vantagem, não é? Estando aqui na área de Zurique.
É verdade, mas repare, também é uma forma de a pessoa desempenhar as suas funções com confiança. Falar a língua já permite uma adaptação a algo mais facilitado.
Claro, claro.
Do que estando num cenário em que não se percebe o que se está a ler, os jornais, os contactos. Obviamente que, falando a língua, facilita.
É uma mais-valia, claro, claro. Doutor Paulo, podemos dizer que a carreira de diplomata, portanto, não é só fazer contactos, mas também é estabelecer pontos culturais entre países. Concorda com esta afirmação?
Absolutamente. É uma honra servir o país, é uma honra representar o país. Sem dúvida nenhuma, contactos, concordo inteiramente, sim. Difundir conselhos, recomendações, ouvir o que as pessoas têm a dizer, nomeadamente as comunidades portuguesas, mas não só, também é importante saber o que os suíços pensam dos portugueses. E voltando ao que eu referi há pouco, essa sessão de formação à qual eu assisti recentemente permitiu-me perceber qual é a ideia que os suíços têm dos
portugueses. Que imagem os suíços fazem da comunidade portuguesa, não é?
Absolutamente, sim. As várias perspectivas são aspectos fundamentais para que um cônsul-geral, seja eu ou qualquer outra pessoa, possa ter, são informações, são dados que têm que ser tidos em consideração em tudo aquilo a que se possa fazer em prol da comunidade portuguesa e naturalmente também em prol do nosso país, sem dúvida nenhuma.
Claro, porque no fundo um consulado está para servir os portugueses, mas também é uma representação do país no estrangeiro.
De certa forma, claro. Sim, sempre em estreita coordenação com a Embaixada de Portugal em Viena, com o Sr. Embaixador António Rico Cafreiro, que superentende, não é, toda a área, em todo o território da Suíça, mas é um país importante a Suíça, pela nossa comunidade e não só, também temos de compreender que com uma comunidade portuguesa tão importante neste país, somos, não é, uma comunidade que faz com que na Suíça 4, 5% da população total fale português. Também temos de ter em conta os cerca de 70 mil brasileiros em toda a
Suíça. Claro, portugueses, lusodescendentes e pessoas países de língua portuguesa.
Absolutamente, é uma riqueza.
Claro.
Para Portugal, mas também uma riqueza para a
Suíça. E isso é
um
muito
facto.
Bom também ser dito, é verdade.
É um facto, ou seja, ambas as partes são vencedoras.
Claro, claro. Senhor Cónsul, eu acho que a maior parte das pessoas tem uma certa curiosidade em saber um pouco sobre que tipo de funções exerce exatamente um cônsul, ou seja, além de reuniões, que imagino deve ter muitos contactos,
sim,
relatórios, presença em eventos e recepções, como
sim,
é um dia de trabalho habitual? Eu sei que tem uma agenda muito preenchida, muitas solicitações, certamente.
Mas é bom que assim seja, que as pessoas me solicitem, que queiram conhecer-me, que queiram perceber como é que eu lido com a comunidade, como é que eu lido com as questões, os problemas que me são colocados. Naturalmente que o dia começa com a leitura de jornais, em casa, jornais portugueses, às vezes até já jornais
suíços,
sim, de Zurico, Tagesanzeige, o Norddeutsche Zeitung, os principais, mas não só, 20 minutos também, a leitura dos mails, casos importantes, contactos que eu possa fazer. Por exemplo, dou-lhe um exemplo extremamente simples. Ontem, na Biblioteca Central de Zurique, de Central Bibliothek, verifiquei que há muitos jornais estrangeiros, mas não há nenhum jornal em português. Vou, já amanhã, solicitar um encontro com a direção da biblioteca, sugerindo a possibilidade de passar a constar um jornal.
Claro, era importante, sim.
Um jornal português, alegando aquilo que é óbvio, ou seja, a importância da nossa comunidade. Há também suíços, ou seja, já fora da nossa comunidade, há suíços, há jovens suíços que se interessam pela língua portuguesa, pelo que a existência de um jornal na Biblioteca Central de Zurique constituiria uma vantagem, constituiria um enriquecimento também para a própria biblioteca.
Exatamente, faz todo o sentido. Aliás, eu posso lhe dizer que conheço pessoalmente vários suíços adultos, não só jovens, que querem muito aprender português e alguns já falam bastante bem português, alguns têm casa em Portugal.
Sem dúvida
e
nenhuma.
Têm um interesse e um conhecimento que eu fico realmente espantada.
Sem
com
dúvida nenhuma.
As áreas culturais que eles já dominam.
Sem
Portugal
dúvida
e
nenhuma. Depois, em relação à área consular de Zurique, há voos diretos entre Zurique e Lisboa.
Exato.
E Zurique e o Porto. Bom, é uma grande vantagem.
Claro, claro, claro.
É uma grande vantagem no sentido de aproximar ambos os povos. E sim, como bem refere, há suíços que conhecem bem o nosso país, suíços que decidiram passar a reforma.
Exato. E outros simplesmente querem passar férias, gostam do sol, da comida.
Absolutamente.
Não é?
Sim.
Da
absolutamente.
Música. E por falar em música, Sr. Cónsul, vamos fazer uma pequena pausa na nossa conversa para ouvir mais um tema, não é assim, Luís?
E certamente é um tema muito bonito, que é o novo disco do Fernando Tordo, que canta duetos, exatamente uma. Um tema lindíssimo que escreveu José Carlos Arito Santos em parceria com o próprio Fernando Tordo e a voz de Carminho. Chama-se um grande poema de amor, a Estrela da Tarde.
Deixa-me só acrescentar, a propósito de Carminho, que a Carminho esteve ontem presente na Alta Caserna, em Winterthur, um concerto muito, muito bom, a que eu tive o privilégio de poder assistir. E agora então fiquem com Carminho e
Fernando Tordo.
As tardes que me acontecia, eu esperava por ti, tu não vinhas, tardavas e eu entardecia. Era tarde, tão tarde, que a boca tardando do beijo mordia. Quando à boca da noite surgiste na tarde, tal rosa tardia. Quando nós nos olhamos, tardamos no beijo que a boca pedia. E na tarde ficamos unidos, ardendo na luz que morria. Em nós dois, nessa tarde em que tanto tardaste, o sol amanhecia. Era tarde demais para haver outra noite, para haver outro dia.
Meu amor, meu amor, minha estrela da tarde, que o luar te amanheça e o meu corpo te guarde. Meu amor, meu amor, eu não tenho a certeza se tu és a alegria ou se és a tristeza. Meu amor, meu amor, eu não tenho a certeza. Foi a noite mais bela de todas as noites que me aconteceram, dos noturnos silêncios que à noite de aromas e beijos se encheram. Foi a noite em que os nossos dois corpos cansados não adormeceram, e da estrada mais linda da noite uma festa de fogo fizeram. Foram noites e noites que numa só noite nos aconteceram. Era o dia da noite de todas as noites que nos precederam. Era a noite mais clara daqueles que à noite amando se deram. E entre os braços da noite, de tanto se amarem vivendo, morreram.
Meu amor, meu amor, minha estrela da tarde, que o luar te amanheça, meu corpo te guarde. Meu amor, meu amor, eu não tenho certeza se tu és alegria ou se és a tristeza. Meu amor, meu amor, eu não tenho certeza.
Eu não sei, meu amor, se o que digo é ternura, se é riso, se é pranto.
É por ti que adormeço e acordo e acordado recordo no canto.
Essa tarde em que tarde surgiste de um triste e profundo recanto.
Essa noite em que cedo nasceste, despida de mágoa e de espanto. Meu amor, nunca é tarde nem cedo para quem se quer tanto.
Tanto.
Sem dúvida, uma linda canção de amor, não achas?
Belíssima, sim.
Então, vamos continuar com o nosso tema de hoje.
Vamos tomar conversa com o senhor cônsul, Dr. Paulo Maia e Silva, que está hoje no Espaço Português. Muito bem, ora, como é possível que algum dos nossos ouvintes só tenha entrado agora em linha connosco, então relembro que estamos à conversa com o atual Cônsul-Geral de Portugal em Zurique, o Dr. Paulo Maia Silva, que foi colocado em setembro passado, e a pergunta que eu coloco agora ao Dr. Paulo é: Não é fácil, não é? Andar com a casa às costas, como falámos, e ter que se adaptar a novos estilos de vida e depois criar algumas raízes ou algumas ligações num espaço, num país, com as pessoas, com a comunidade, os contactos com as autoridades estrangeiras, etc., com as autoridades locais. É muito importante, certamente, não é? Ter a segurança, o conforto de estar acompanhado pela sua esposa.
Sem dúvida.
Qual é o papel que desempenha a companhia e o apoio da sua esposa na sua vida aqui, de, não só na Suíça, claro, mas na sua carreira de diplomata pelos vários países por onde tem passado?
Como bem referiu, não é? Apoio, sim, é um apoio extremamente importante, sem dúvida nenhuma, não é? Há muitos aspectos que uma presença feminina, assim, desempenha uma outra sensibilidade que uma mulher há de ter e que nem sempre um homem poderá ter, e a nível de contactos a minha mulher também tem desempenhado um papel bastante importante no seio da comunidade local ao longo destes anos. Concretamente, este é o nosso 6º posto. No entanto, o posto anterior, Dili, em Timor-Leste, foi pequeno. Eu só estive cerca de um ano e Isabela, minha mulher, não pôde acompanhar porque não era propriamente uma colocação definitiva, digamos assim.
Pois.
Já programada para um conjunto de 2-3 anos. Não. Mas nos restantes postos foi uma pessoa que procurou também divulgar um pouco Portugal. Deu aulas de português, de forma graciosa, naturalmente, e esse é um aspecto, entre muitos outros, que tem que ser tido em consideração. Também faço questão de referir algo que é fundamental na carreira de um diplomata, que é receber em casa. Bom, temos que convir que o papel da mulher de um diplomata crucial. É crucial. Repito, uma sensibilidade feminina é fundamental para se receber em casa. Há aspectos que eu não vou falar por todos os meus colegas homens, mas posso falar, vou falar o que a mim me diz respeito. Há aspectos que eu não seria tão atento, não estaria tão atento a alguns aspectos que a minha mulher percebe, entende de uma forma muitas vezes espontânea, porque é preciso compreender algo que na carreira diplomática, e Portugal tem uma longa tradição diplomática, é um facto, a nível europeu e não só, é que o diplomata, ou a diplomata, também há cada vez mais mulheres diplomatas, graças a Deus, felizmente, concretamente, um diplomata ou uma diplomata tem de receber em casa, tem de saber receber em casa, porque é a imagem, é uma vitrine do país perante os convidados, muitos deles sendo estrangeiros.
Tanto homólogos...
E absolutamente, não é? Absolutamente homólogos. Ora, aí não vão dizer que é o Paulo mais Silva que recebeu bem ou que não recebeu bem. São os cônsules de Portugal, neste caso concreto. Portanto, uma vez mais, é a imagem de Portugal que está em jogo, e a imagem tem que ser algo de cuidado, com toda a cautela,
claro.
Tem que ser de extrema consideração. E também o consulado-geral, neste caso concreto, o consulado-geral de Portugal em Zurique. O atendimento, a imagem, tudo é importante, todos os pormenores são importantes para que as pessoas percebam. Os utentes, a maioria são naturalmente os nossos compatriotas, que merecem um atendimento de excelência, e tudo tenho estado a fazer, eu e não só, os meus antecessores também se preocuparam com esses aspectos, como é óbvio. Mas, no que a mim me diz respeito, o atendimento ao público, tem de ser um atendimento baseado na excelência.
Pois, e a propósito disso que o Dr. Paulo está a referir, eu gostava de dizer que já me chegaram aos ouvidos enfim, comentários e opiniões e experiências muito positivas, um feedback muito positivo de proximidade do consulado, porque a maior parte das pessoas, penso eu, tem uma visão, uma imagem em termos muito gerais, e eu sei que é perigoso por vezes generalizar, mas muitas vezes há uma imagem um pouco distante das instituições em termos de formalidades, de não haver essa proximidade, e eu acho que certamente nestes poucos meses que tem estado aqui colocado na área consular de Zurique já está a fazer alguma coisa, porque já me chegaram aos ouvidos de facto experiências muito positivas, e quero também salientar isso. Acho que isso é muito bom, acho que tem que seguir nessa direção.
Fico satisfeito, porque efetivamente é essa a minha intenção. Essa é a minha intenção, criar uma imagem de proximidade, não só do cônsul, mas, acima de tudo, da instituição.
Exatamente.
Da administração. Um consulado é a extensão da administração, claro, pública portuguesa. Concretamente, eu faço questão, ao longo dos anos em que desempenharei as funções de consul-geral em Zurique, conhecer as associações, estar em contacto com as pessoas. Eu, assim que iniciei as minhas funções em Zurique, escrevi uma carta às associações portuguesas a apresentar-me, a pedir também que fizesse o favor de atualizar os contactos para que a comunicação possa ser rápida,
eficiente, claro,
espontânea. Concretamente, o Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, o Dr. José Luís Carneiro, estará em Zurique a 14 de Abril. Para mim é importante poder imediatamente comunicar às associações, ao movimento associativo português de Zurique e também ao Conselho Consultivo da Área Consular de Zurique e também aos dois conselheiros das comunidades portuguesas eleitos pela Área Consular de Zurique, que vão ter oportunidade, os portugueses, os nossos compatriotas vão ter a oportunidade de fazer perguntas, de se inteirar acerca das vantagens, acerca do contingente especialmente criado para que filhos de imigrantes e lusodescendentes possam beneficiar de vantagens em relação ao ingresso no ensino superior em Portugal. Ora, se eu não tiver os dados atualizados, se eu não tiver canais de comunicação perfeitamente eficientes, totalmente,
claro,
eficientes,
a informação não chega a quem de direito.
Seria uma pena.
Exato,
seria uma pena, porque concretamente também é o papel do consulado transmitir informação.
Claro, claro.
Sabe-se que, por exemplo, que há algo, há um programa, uma visita, neste caso concreto, que permita beneficiar os portugueses. Então, o consulado tem essa estrita obrigação de comunicar, transmitir, servir de ligação.
De ligação com a comunidade.
É fundamental.
É fundamental. Então podemos também alertar precisamente os ouvintes do Espaço Português para
nenhuma.
Esse encontro, não é?
Sem dúvida.
Portanto,
nenhuma.
O Dr. Paulo referiu dia 14 de Abril.
Dia 14 de Abril.
É um domingo, salvo erro.
É um domingo, sem dúvida nenhuma. Não é assim. Entre as 11h30 e meia-dia e meia, na Igreja de Santa Fé e Régula, vai-se dar como?
Todos os domingos.
Todos os domingos.
É a missa em português.
Após a qual haverá um espaço muito próximo, dentro do complexo da igreja, o
salão paroquial.
Salão paroquial, no decurso do qual poderão, repito, todos os interessados fazer perguntas sobre as vantagens, sobre as facilidades que os jovens em idade de entrar para a universidade têm.
Mobilidade,
a
não
mobilidade,
é? De estudar,
sim,
de fazer investigação.
Absolutamente, sim, absolutamente. As nossas instituições universitárias são de qualidade e cada vez mais acolhem estudantes estrangeiros. Mas também há que pensar nos jovens que estando inseridos nas comunidades portuguesas, podem e, na minha opinião, devem poder beneficiar
dessas vantagens.
Absolutamente, há um contingente especialmente criado
para eles.
Absolutamente. Seria uma pena, repito, que as pessoas não aproveitassem, não se pudessem inteirar, se terá servido um buffet, atendendo, enfim, à hora em que a sessão de esclarecimento se irá iniciar.
Portanto,
sim,
recordando a hora do Dr. Paulo, meia-dia e meia, que meia disse, a partir do meia-dia e meia.
Exatamente.
Portanto,
sim,
era importante,
exatamente,
que estivessem presentes os nossos ouvintes. E vai estar então o Sr. Cônsul com o Secretário de Estado das Comunidades
Portuguesas. O Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, juntamente com alguns representantes de estabelecimentos de ensino superior em Portugal.
Ah,
terão
ótimo.
Todo o gosto.
A responder às perguntas, falar desse programa de mobilidade.
Exatamente. A página web do Consulado-Geral em Zurique já publicou um pequeno artigo e fundamental, é também as pessoas poderem ter acesso ao atalho na internet. É aí que podem
que
ter...
Que redireciona para todo esse link com a informação completa.
Absolutamente, absolutamente.
Muito bem. Isso é importante referir, então. Vamos fazer mais uma breve pausa musical, certo, Luís?
E vamos. E vem ter comigo, sabes aonde? Aos Aliados.
Ah, já sei, de Pedro Abrunhosa.
De saída é ainda cedo para parar. Teremos tempo para dormir um dia, trocar o medo pela fantasia. A vida não pode esperar. Esta noite foge comigo. Só no amor somos sem abrigo. Este beijo é de amor antigo, fomos abençoados. Este é o porto de todos os barcos, chegam os loucos, voltam encantados. E é por ti que o Douro canta fados, vem ter comigo aos Aliados. Vou de norte a sul, sangue de todos é o de cada um. O meu é vermelho, o teu é azul, hei de te encontrar. Estaremos vivos ao amanhecer. Bebe da paz dos que não têm poder. Esta é a luz dos que hão de nascer e eu hei de ajudar. Esta noite foge comigo. Só no amor somos sem abrigo. Este beijo é de amor antigo, fomos abençoados. Este é o porto de todos os barcos, chegam os loucos, voltam encantados. E é por ti que o Douro canta fados, vem ter comigo aos Aliados. É o futuro que te agarra ao chão. Pões luz como no São João. Olha que o céu nos vê. O teu corpo chama e o meu responde.
tema, não achas?
Lindo, sim. Gosto muito do Padre Brunhosa.
Pronto. Então vamos concluir esta entrevista com o Sr. Cônsul, não é?
Vamos. O tempo, como tu dizes, voa, e especialmente então em rádio ainda voa e galopa. E eu vou terminar então esta entrevista. Vamos deixar talvez em aberto a possibilidade de fazer uma outra conversa, uma outra entrevista ao Sr. Cônsul daqui a uns meses, daqui a uns tempos, mas porque o Cônsul é o representante de Portugal num país, eu gostava de, embora a sua permanência na Suíça ainda conte apenas com 6, 7 meses, não é? O Sr. Cônsul, o seu mandato são quantos anos? 4, 5?
3, 4, um máximo de 5.
Ok, pronto, ok. Então esperemos que fique os 5, corra tudo bem, mas se tivesse possibilidade de transmitir, de se dirigir aos nossos compatriotas em toda a Suíça, compatriotas, os portugueses, lusodescendentes também, aqui a viver, que mensagem, que informações importantes gostaria de lhes transmitir?
Uma mensagem de confiança, uma mensagem que faça com que os portugueses reconheçam e percebam perfeitamente o quanto são bons naquilo que fazem, porque é um facto. O português pode passar por dificuldades, e é verdade, mas quando faz, quando se empenha, é realmente bom. O português ou a portuguesa, é evidente, não é? É verdade que há dificuldades, mas convenhamos, muitos portugueses, muitas portuguesas, não é? Estão aqui na Suíça, trabalham muito, esforçam-se muito, mas conseguem. Não é fácil, insisto, manter as raízes com Portugal. Aproveito também para convidar as pessoas, os pais e as mães, falarem português com os filhos.
Em casa, a língua da família, que seja a língua materna, a primeira língua, não é? Isso é fundamental.
É fundamental, é exatamente como muito bem refere. É fundamental. Agora, também é uma tarefa difícil a de ter de aprender a língua local, neste caso concreto, o alemão, uma vez que estamos numa área de jurisdição. Em
expressão
grande parte,
alemã.
Expressão alemã, ainda que a área esta área de jurisdição também envolva, não é? Ainda que em menor grau, o italiano, atendendo a que no Ticino.
Ah, o Ticino faz parte também da área de jurisdição, exato.
Sem dúvida, sim. Mas é um desafio, é um facto. Manter as raízes, não é? Com Portugal, a necessidade de conhecer Portugal, a língua, e também conhecer, falar, dominar a língua alemã. É um desafio, insisto, mas vale a pena.
Vale a pena. E os portugueses são um povo tão aberto, já vejamos por todo o mundo.
Que se adapta perfeitamente.
Histórias de descobertas, certamente.
Oh,
que
com certeza
nós somos,
que sim.
Somos peritos, costuma-se dizer, a improvisar, em
com
adaptar-se.
Que sim,
e
com
isso também, nisso também somos muito bons. Eu
com certeza
acho
que,
sim.
Somos dos melhores, sem
eu
dúvida,
sim,
não é?
Claro.
Sem dúvida nenhuma. Não é?
Evidente. Sr. Cônsul, referiu a necessidade da integração, mas mantendo a ligação também, os elos à língua e à cultura portuguesa, isso é fundamental, obviamente, também para uma boa integração, porque se a pessoa estiver segura da sua identidade cultural,
sem
isso é fundamental para também fazer uma boa integração.
E desculpe, apenas umas breves palavras, está provado que dominar bem a língua materna facilita a aprendizagem,
exatamente,
de outras línguas.
Por pedagogos e investigadores. Exatamente. Está suavemente.
Peritas da matéria.
Exato. Eu acho que a maior parte dos portugueses, e eu também falo por experiência própria, e certamente também se passa com o Sr. Cônsul algo de semelhante, que é, nós quando saímos do nosso país temos uma noção diferente da nossa identidade como portugueses, do que nos liga ao nosso país, às,
sim,
nossas raízes, às nossas origens. E saudade é um sentimento e uma palavra muito portuguesa, aliás, sem tradução,
é
noutras línguas, que eu acho muito curioso. E eu gosto muito desta palavra porque também há saudades boas, não tem que ser só uma coisa nostálgica e negativa e triste,
claro,
e sombria.
Claro,
como o Sr. Cônsul já viveu em vários países, em vários continentes, eu ia lhe perguntar, de que sente mais saudades quando está fora de Portugal?
Bem, temos de convir que a família, os amigos, é esse o meu país, apesar de eu ter vivido já em muitos outros países, convenhamos que a raiz está em Portugal.
Claro.
É evidente, não
claro.
É? É óbvio.
E felizmente que as novas tecnologias ajudam muito com,
está,
essa, com essas saudades da família, também
sim,
sinto
ajudam
mesmo.
Ajudam enormemente, sem dúvida nenhuma, enormemente, mas enfim, a família...
Minimizam, mas não...
Não é a mesma coisa,
não é a mesma claro. Coisa, claro, claro.
Jamais poderia ser a mesma coisa. Mas a família, efetivamente, e todo um entorno que nos é familiar no dia-a-dia. Agora, foi esta carreira que eu quis seguir, portanto...
Claro, sabia o que é que estava implícito, não é?
Absolutamente, implícito e explícito.
E explícito,
sim,
exato.
Absolutamente, exato. Sim, absolutamente, sim.
Senhor Cónsul, para terminar, porque realmente estamos a concluir o nosso programa, eu gostava de, uma vez que referiu que o seu pai já era diplomata, portanto, desde jovem está habituado a andar com a casa às costas e a viajar por esse mundo fora.
Sim.
Enquanto cónsul também, isso é uma condição também ligada à profissão e à sua carreira de diplomata. Entre as viagens que fez ou que tem feito, enfim, viagens de lazer, de férias eventualmente, e as viagens e estadias por vários países, qual foi a viagem ou o local do globo que mais o marcou?
Respondo imediatamente, a Malásia, quando estive em Malaca.
Sim, e porquê?
Ah, 10 mil quilómetros de Portugal, estava indicado Portugal, 10 mil quilómetros, ou seja, tão longe, e havia indicação, não é, da distância entre Malaca, que já foi portuguesa.
Exatamente. Malaca, Goa, Damão, Diu, não é?
Sim, e muitos outros pontos na Ásia e também no mundo, sem dúvida nenhuma, sim. E também foi o facto de, em Malaca, tendo em conta que Portugal deixou de estar presente em Malaca desde 1611, alguém ter falado comigo em português.
Ah, fantástico!
É um facto. E também o Museu da Marinha em Malaca, que retrata de uma maneira aprofundada a história da presença portuguesa nesse mesmo local. Portanto, a imagem da grandeza do nosso país.
Chegamos, realmente, nós fizemos de Portugal.
Tivemos em todo lado.
Né? Temos em todo lado.
É um
já.
Facto.
Fala-se muito do mundo, é uma aldeia global, mas já no século XVI.
Mas essa aldeia global foi criada por Portugal. Também
exatamente.
Pelos espanhóis.
Claro.
Temos que referir,
que nos seguiram questão, as nossas pisadas.
Sim, uma questão também de correção e de justiça. Mas fomos nós que começamos, demos os primeiríssimos passos na globalização, foram dados pelos portugueses.
É verdade.
Isto,
e hoje estamos em qualquer recanto mais recôndito do mundo, não é?
Absolutamente.
Incrível. Muito bem, estamos de facto a terminar. Eu agradeço mais uma vez muito a sua presença aqui no Espaço Português.
Eu
é com muito gosto
muito.
Que o recebemos cá e esperamos poder voltar a encontrar-nos aqui num futuro próximo. E agradeço muito por esta partilha de ideias e de um pouco do seu percurso. E despeço-me hoje. Senhor Cónsul, muito obrigada.
Muito obrigado.
E até breve.
pena soltar a mezena neste mar de outono. Já longe navego sem saber de ti, vou seguindo as estrelas neste mar sem fim.
Und das wäre für heute, wie immer am Donnerstag zwischen 19 und 20 Uhr hier im Kanal K, Espaço Português Brasil. Nächste Sendung kommt aus Serbien, Mladost. Also, bis nächste Woche und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Pois é, sim, meus amigos, amigos meus, estamos no final de mais um termo do Espaço Português Brasil, emitido aqui dos estúdios do Canal K em Aral. Como sempre, é um prazer estar na vossa companhia e já agora foi muito interessante esta entrevista com o Sr. Cônsul e com a estreia de Lúcia de Sousa aqui no Espaço Português Brasil no Canal K. E ela tem uma palavrinha só a dizer. O que é que tens para dizer? Adeus. Adeusinho.
Vou dizer adeus, até à próxima. Não, adeus é uma palavra que me custa dizer sempre, que é as despedidas, custa-me sempre despedir.
Pois que lá vem a saudade.
Exatamente, Luís, vês como tu me entendes. Mas digo até à próxima e até breve aos nossos ouvintes do Espaço Português e fiquem bem.
E na próxima semana cá estarei uma vez mais entre as 19 e as 20 horas.
E entendi, mas dói demais. Eu dava tudo para te ter aqui ao pé de mim outra vez. Eu dava tudo para te ter aqui ao pé de mim outra vez. Nos olhos, como quem chama por mim. Ah, e quer sempre mais. Ah, e quer sempre mais. Nem um sinal de ti, à noite perco-me por aí. Finjo amar pensando em ti, mas dói demais.